Boa noite a todos.
Sob a proteção de Deus e verificado o quórum regimental, declaro aberta a terceira reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2020 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião ordinária anterior? Não havendo ressalvas, solicito ao segundo secretário, vereador Reginaldo Clausino, que por gentileza faça a leitura dos ofícios do expediente do executivo e de terceiros, bem como das indicações apresentadas.
Expediente do Executivo, Gabinete Vice-Prefeito, número 140/2019, subscrito pelo Secretário Executivo, Sr. Antônio Carlos Esteves, o presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 140/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, encaminhando relatórios de bens alocados no restaurante popular, bem como cópia do boletim de ocorrência registrado por ocasião do furto naquele restaurante e o relatório de baixa dos itens furtados. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito, 33/2020, subscrito pelo secretário executivo, Sr. Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 120/2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, encaminhando cópia da Lei 4.928, de 20 de dezembro de 2019. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito, 34/2020, subscrito pelo secretário executivo, Sr. Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao ofício 137/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, encaminhando esclarecimentos prestados pelo secretário de Ação Social sobre o cadastro, distribuição e informações prestadas à Secretaria de Ação Social. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 35/2020, subscrito pelo secretário executivo, Sr. Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 91/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, informando que os convênios solicitados encontram-se listados no site da Prefeitura Municipal de Alfenas, no link Portal da Transparência. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito número 36/2020, subscrito pelo secretário executivo, Sr. Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 143/2019, de autoria do vereador Domingos Reis Monteiro, informando que as barras de ferro são e serão utilizadas nas diversas obras realizadas na Prefeitura, pela Prefeitura Municipal de Alfenas, dentre elas na reforma a ser efetivada no Parque Municipal. Ofício do Gabinete do Prefeito 37/2020, subscrito pelo secretário executivo, Sr. Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 115/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, informando que os tributos, ora solicitados, podem ser consultados e impressos através do site da Prefeitura Municipal de Alfenas, no link Portal da Transparência. Ofício do Gabinete do Vice-Prefeito 46/2020, subscrito pelo secretário executivo, Sr. Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 80/2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, encaminhando o extrato do credor Vagalume, Instalação e Manutenção Elétrica Limitada. Ofício do Gabinete do Vice-Prefeito 47/2020, subscrito pelo secretário executivo, Sr. Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 123/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, encaminhando esclarecimentos solicitados através do detalhamento do empenho 6172 sobre o evento Big Bike Super Edition 2019 em Alfenas, que aconteceu no dia 20/10/2019, no valor de R$ 60 mil, tendo como credor a empresa MD Machado Eventos. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 48/2020, subscrito pelo secretário executivo, Sr. Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 89/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, encaminhando a documentação apresentada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Estratégico. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 49, subscrito pelo secretário executivo, Sr. Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 136/2019. De autoria do vereador Reginaldo Clausino, encaminhando o projeto referente ao circundamento do Parque Municipal, informa que os demais projetos estão em fase de elaboração da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Estratégico. Leitura e indicações de vereadores. Indicação 26 de 2020, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Instalação de um gerador de energia na sede da Central de Vacinação de Alfenas. Indicação 27 de 2020, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Instalação de pontes de água potável na pista de caminhada do bairro Jardim Aeroporto. Indicação 30 de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Notificação e providência de limpeza ao proprietário do terreno localizado na rua Euclides, na rua Eucalipto, número 545 do Jardim Américo, do Jardim Primavera. Indicação 31 de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Poda de árvore atrapalhando o ir e vir das pessoas no passeio da Avenida Dr. Lincoln Vestim da Silveira, nos fundos do bairro Jardim Primavera, entre as alamedas Perobas e Palmeiras. Indicação 32 de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Limpeza de passeio atrapalhando o ir e vir das pessoas no passeio da Avenida Dr. Lincoln Vestim da Silveira, nos fundos do bairro Jardim Primavera, entre as alamedas Perobas e Paineiras e Palmeiras. Indicação 40 de 2020, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, viabilizar a devida limpeza e roçagem do mato das calçadas localizadas atrás da Escola Polivalente. Indicação 44 de 2020, de autoria do vereador Wagner Tarcísio de Moraes, que o Executivo Municipal encaminhe projeto regulamentando o uso de aplicativos de mobilidade urbana no município de Alfenas. Indicação 45 de 2020, de autoria do vereador João Carlos Tercete, instalar grade de proteção no bueiro localizado na rua Miguel Barbosa Elias, na altura do número 242, no bairro Jardim São Lucas. Indicação 46 de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, arrumar passeio e rua que foram danificados pela passagem de caminhão no cruzamento da rua Antônio Tiburcio, próximo aos números 155 e 157, com a rua Sérgio Macedo, no bairro Pinheirinho. Indicação 47 de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, limpeza e corte de mato em terreno localizado na rua Donato Francisco Terra, no bairro Jardim Eunice, fundos do Caique, na rua da padaria Eunice, propriedade do município. Indicação 48 de 2020, de autoria do vereador Fábio Marques Florencio, realizar limpeza do mato em toda a extensão da Avenida Dr. Lincoln Vestim da Silveira. Indicação 49 de 2020, de autoria do vereador Fábio Marques Florencio, realizar limpeza, varrição e capinar o mato do Distrito Industrial. Indicação 50 de 2020, de autoria do vereador Fábio Marques Florencio, realizar a poda de árvores da rua João Pinheiro, número 1117 do bairro Jardim Boa Esperança. Indicação 51 de 2020, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, realizar a operação tapa-buracos da rua Prefeito Aristides de Souza, do bairro Jardim Aeroporto. Indicação 52 de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, que interceda junto ao FETUR para verificar a possibilidade de aditamento ao contrato de concessão 73-2003, com o intuito de aumentar a reserva de assentos destinados aos idosos, bem como regulamentar, através de lei municipal, a reserva de assentos preferenciais dos idosos, pessoas com deficiência e as mulheres grávidas ou com crianças de colo.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Concedo a palavra aos vereadores para breves comentários sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Concedo a palavra ao vereador José Carlos de Moraes. Concedo a palavra à vereadora Cátia Goiatá.
Os últimos serão os primeiros. Boa noite a todos, caros vereadores, meus nobres colegas, público presente e todos aqueles que nos acompanham pela internet, nas suas casas ou em alguns tipos de trabalho. Boa noite a todos vocês. Senhor presidente, hoje eu vou falar sobre quatro assuntos, e como são quatro assuntos, eu vou tentar ser bastante breve, sem rodeios, para que dê tempo de falar sobre tudo que eu preciso. Inicialmente, eu gostaria de deixar um esclarecimento em relação ao meu questionamento feito na última reunião, quando eu aqui questionei a questão de não ter sido oferecido vagas para professores na disciplina de ciências, lá no Polivalente, e eu fui procurada pela diretora, e inclusive ela se encontrava bastante chateada, né? Mas nós nos sentamos e eu expliquei a ela que o meu questionamento não dizia respeito pessoalmente a ninguém, né? Nem a direção, nem a qualquer outro tipo de profissional. E o questionamento feito foi em relação ao ato administrativo da Secretaria Municipal de Educação, do qual eu não concordei, uma vez que, quando por lá estive, aprendi que quem faz um edital não é o diretor de uma escola, mas sim a Secretaria Municipal de Educação, que é o órgão maior, o órgão responsável por todas as escolas e por todos os problemas que cada unidade, que cada escola possa oferecer. Então, eu disse para a diretora que não havia, então, motivo para nenhum mal-entendido, uma vez que, se quem fez o edital, o profissional que fez o edital, que eu não sei quem é, colocasse no edital uma observação de que tal vaga não seria colocada justamente pelo fato do professor efetivo estar retornando de uma licença, né? Se tivesse essa observação no edital, que é totalmente possível, ninguém teria questionado, as pessoas não teriam me procurado para poder colocar, né, em xeque esse tipo de dúvida. Então, da minha parte, não havia nenhum tipo de dúvida em relação àquilo que eu estava falando. Então, diretora, está aí esclarecido, a culpa não é da senhora, mas sim do ato administrativo que foi feito equivocadamente. O segundo assunto faz referência, senhor presidente, em relação à efetivação dos aprovados no concurso primeiro de 2016 dos agentes operacionais, né, que são as pessoas da varrição, né? Então, o prefeito tem até a data da homologação do concurso, se não me falha a memória, seria em novembro. Mas como estamos em ano eleitoral, e já que existe, né, como todos sabem, uma proibição de nomeação nos 3 meses, né, que antecede, né, o pleito. Então, e nesse caso do pessoal da varrição, não se trata de quadro de reserva. Então, esse caso é bem diferente de outras funções, de outros cargos. Então, no caso do pessoal da varrição, o prefeito, ele é, sim, obrigado a chamar todos os restantes. Ele efetivou 4 e faltam 50. Então, nesse caso específico, o prefeito, ele deve chamar. Se o prefeito não chamar, o Ministério Público provavelmente entra com uma ação civil pública, e aqueles que se sentirem prejudicados, lesados no seu direito, eles então entram com mandado de segurança. Creio eu que o prefeito Luiz Antônio da Silva irá fazer essa efetivação em breve. Creio que todos podem ficar tranquilos quanto a isso. Hoje estivemos lá no Residencial Oliveira, né, moradores nos chamaram lá, cobrando as ações prometidas pelo prefeito numa reunião feita no mês de setembro e outubro de 2019. Questões como placas com os nomes das ruas, lombadas nas duas avenidas mais importantes do bairro, meio-fio, calçada, iluminação precária perto da mina, muito escuro, com muitas queixas, né, dos moradores, troca de bueiros, os terrenos baldios, né, se encontram muito sujos, né, obviamente, choveu e tal, então está na hora de capinar, né. Foi prometido também uma academia ao ar livre ali na rotatória. Então, eu coloco aqui ao prefeito Luiz Antônio essa cobrança dos moradores do Residencial Oliveira. Bom, agora, para encerrar, eu quero falar com vocês sobre a suspensão, né, do processo licitatório da PPP, né, que aí foi muito discutida, foi muito polêmica. Então, eu gostaria de colocar para vocês... O Bela, você pode me emprestar aquele... Para eu mostrar o que é? Então, tá bom. Eu vou ser bastante breve. Em relação a essa suspensão, o que ocorreu é que houveram duas ações, né? Isso é público, isso não está em segredo de justiça, então aqui eu trouxe para você. Esse foi o processo do qual foi efetuado pelo advogado Paulo Henrique, né, que todos conhecem. O número do processo... É o 108.434, né? Essa foi uma denúncia feita ao Tribunal de Contas, que foi providenciada por um grupo de pessoas interessadas em fazer com que essa parceria política privada não desse o seu prosseguimento, porque nós analisamos e encontramos vários erros no seu processo licitatório. O que a gente fez? Após darmos entrada, né, movendo a denúncia no TCE, com esse processo, foi feito um pedido de esclarecimento junto à comissão de licitação da prefeitura, que é esse é o pedido, né? Nós fizemos esse pedido, como vocês podem ver, nós encaminhamos lá a comissão de licitação do município de Alfenas. Após esse esclarecimento junto à comissão, o advogado Paulo Henrique entrou com uma tutela de antecedência preparatória para uma ação popular, né? Aí, como vocês podem está vendo, é o comprovante de que foi feito, Artes Paulo Henrique Santos Pereira, município de Alfenas. Tudo, gente, em nome e em defesa da sociedade de Alfenas, que não pode se ver às voltas de um contrato de 30 anos, com valor estimado a 360 milhões, sem saber o que serão feitos com os servidores já empossados, e os servidores que ainda serão empossados, como eu acabei de citar aqui, né, do pessoal da varrição, que são mais de 50 cargos da varrição aprovados nesse concurso de 2016. E também com critério de escolha de vencedor pautado em técnica e preço, quando boa parte do objeto do certame é para serviços que não envolvem técnica, não é? Trabalhos, serviços como poda, tapa-buraco, entre outros, não são considerados serviços que envolvem técnica. Então, esse foi apenas um dos equívocos desse processo licitatório. Nessa denúncia feita ao TCE, nós encontramos seis equívocos, seis erros, seis vícios, né? Então, o que nós esperamos é que seja feito, né, aquilo que é justo, aquilo que é correto. Se os órgãos maiores acharem que essa PPP ela está dentro do trâmite legal, que o processo licitatório está dentro do trâmite legal, que dê, né, o prosseguimento. Se não está, como nós acreditamos que não está, que isso não será bom para a nossa cidade, então ele possa ser, de uma vez por todas, cancelado, impugnado e tudo mais. Obrigada e boa noite a todos.
Passa a palavra ao vereador Antônio Carlos da Silva.
Boa noite a todos e a todas. Boa noite aos novos colegas vereadores. Hoje eu gostaria de saudar a pessoa do nobre amigo Décio Paulino. Quem diria eu um dia, né? O menino Ranhento Pé Descalço, da região da Santa Casa, da Prasporte, Campo da Ofenense, Lar São Vicente, Pasto do Rui, está sentado diante de uma nova figura tão família, tão honrada, expressiva da cidade de Alfenas. Da mesma forma, aproveitar o gancho, o meu amigo Edson, também um menino brilhante, trabalhador, família maravilhosa e que eu tenho maior apreço. Saudar o público presente, Toninho, a Yolanda, os funcionários da casa, senhor presidente, e saudar a assessora do Fabinho, minha vizinha lá. Esse dia a gente trocando ideia, conhecidíssima minha, tinha também o maior carinho pela mãe dela, família muito amiga da família nossa. Às vezes foi a falta de eu saber que eu conhecia ela de algum lugar, e conversando a gente foi se entendendo. Eu era frequentador da casa dela, ainda falei detalhes da como era a casa, a horta, o vizinho e tudo. Então, saudações. Eu gostaria, né, tem uma medicação do novo colega, o Wagner, sobre o Uber. E, recentemente, eu fiz uma indicação do dia da regularização também. Então, eu gostaria que os assistentes de plenário, acredito que deve ser nesse ano, tem poucas, localizar essa indicação e pôr junto para a gente poder também discutir, né, sobre a regularização do Uber. E sobre a regularização do Uber, eu me acompanho a Kátia, né, que tem... Até, inclusive, se tiver o Araponga aqui, que leva recado lá para os taxistas. Não tem nada contra o taxista aqui, não, gente. Inclusive, esse pedido meu do Uber, que eu já tinha feito, vem para ajudar eles para regulamentar. E quanto à questão do Araponga, que foi lá, fez a cutrica, né? Sobre a questão lá daquela questão do táxi. Tem que deixar claro, viu, Araponga? Leva lá para os taxistas. Todos os vereadores votaram contra a venda do direito de uso lá do táxi. Todos. Se alguém foi lá, se levou, fez pressão, está mentindo. O Araponga mentiu. Está mentindo para vocês. Todos os vereadores votaram contra, seguindo a recomendação do Ministério Público. Só para deixar claro para os taxistas. Eu fui solicitado, ainda não vamos ver os meios administrativos, a questão do bairro Parque das Nações. Vai estar jogado o bairro. Vai estar, né, inclusive pedi para a Yolanda, que vai chegar para elas a indicação, vai estar, e há uma contribuição do cidadão também que não ajuda. Na rua que eu fui lá, José Arildo da Silveira, tem material na rua, mato alto. E lembrando que lá, esse bairro é ao lado, anexo de uma universidade centenária. Uma vergonha para a cidade. Eu já tinha falado que lá, o descaso de desleixo que é lá na Vila Teixeira, também perto da nossa Unifal, né, um descaso. Mas está puro lixo, tá, e há a contribuição do contribuinte também, do cidadão que não cuida do terreno dele. Nessa rua, impressionante que eu vi lá uns 5, 6 terrenos vazios, mato alto, sem muro, sem passeio, sem nada, a prefeitura não notifica. Tenho quase certeza que é de um proprietário só, está especulando. Já foi mencionado nessa casa, que nós temos que ver, viu, Kim? Ou seja, foi mencionado o IPTU progressivo. Impossível. Eu tenho certeza que é de um proprietário, de quem fez o Parque das Nações, ele está especulando. Nessa rua só que eu vi seis, hein? Fora, se eu for andar no bairro inteiro lá, tem mais terreno especulativo. Então, pedir, né, para a prefeitura, já está a indicação, vou cobrar, conto com o apoio da Secretaria de Obras, pelo menos para a gente fazer a nossa parte, né, João Carlos? Como é que vai chegar também nesses proprietários e vai exigir deles, se na porta está por um mato, se a calçada está afundada? É isso? Então, cada setor fazer a sua função para depois a gente poder chegar no contribuinte e cobrar dele. Eu gostaria também que, que chegasse, inclusive uma pessoa trabalhadora, mostra serviço, mas, né, Dominguinho, nós já estamos, já, como se diz, na reta final aí, putuca, ajudar a gente a questão lá dos parquinhos, das coisas aí, porque senão não sai. Aí todo o nosso esforço, né, Frauzinho, tudo que a gente fez aí vai em vão né, e é um compromisso político, há uma expectativa dos bairros, né, que querem essa melhoria que é o parquinho. A questão das enchentes, que a gente vê, né, em Belo Horizonte, no Brasil inteiro.
Tem um já em acabamento, já tem muitos pontos. Acho que tem um ou dois já conjunto pronto.
Sim.
Entendeu? Acho que é cinco ou seis partes, né? Que eu achei.
Eu fico satisfeito com a informação.
Não, já tem.
Quanto à questão das enchentes, gente, em Minas Gerais, e acontece em Alfenas, é a questão do jeitinho brasileiro. Não é isso? Quantas casas construídas em beira de barranco, ribeirão, né? A facilidade para invadir área verde, que acontece demais da conta, muitas áreas verdes invadidas, não é isso? Aí depois acontece isso aí, né? Enchente, desmoronamento, né? Aí eu não sei como o cidadão consegue o número. Lixo, não, é uma coisa impressionante. E, para alertar os vereadores, que eu estou de olho, só estou esperando oportunidade, já está tudo registradinho. Lembra aquele terreno, Tati, lá no Jardim Primavera, que no começo dessa legislatura, queria doar para um particular, né? Que a gente, os vereadores, que inclusive foi até retirado o projeto, eu não sei como. Já tem uma plaquinha, mas já tem um padrão da Copasa. Só estão esperando para dar o bote certo, né? Mas eu vou, nós vamos cortar esse bote dele. Já tem um outro terreno da prefeitura lá também, que já está com o padrão da Copasa. Então nós vamos ver o que está acontecendo para a gente impedir, né, esse roubo do patrimônio público. A questão também, tem uma indicação nossa aí sobre os idosos, né? Pedir para a prefeitura, inclusive, né, aos ouvintes, quem está assistindo a gente, ao público presente, os vereadores, né, que o Frauzino disse que é muito bem na sessão anterior, a questão da Alfetur. Está vencendo já o prazo dela, que a nova vereança, né, pegue, por exemplo, esses requerimentos que a gente tem feito, que o Frauzino bem apresentado fez, a gente já eles, né, os futuros vereadores, já possam trabalhar em cima dessa concessão da Alfetur, né, Tadeu? Já é uma coisa para não acontecer de erros que a gente foram cometidos. O que quer dizer essa questão dos idosos? Já foi mencionado aqui. Lá na frente, parece que é 10% da lotação, não é isso? Só a lotação do ônibus tem 40, 50, é 5 pessoas só lá, né, João Carlos? Aí tem o idoso, o deficiente, né, os vários tipos de pessoas que merecem, por lei, né, esse uso lá, só que lota lá na frente, né, e o que eu queria, então, que fosse concedido uma carteirinha, um meio de quando lotar à frente, que eles possam passar a catraca e usar lá atrás. Esse dia eu fiz uma gravação dentro da Sucuri, tinha 18 nessa frente, né, João Carlos? Impossível, né? Então, a gente tentar agora, né, se a Alfetur não ceder, a gente já, então, os futuros vereadores preparar, viu, Cátia, esse caminho para que seja feito isso. Só lembrar a questão do concurso que foi mencionado pela Cátia aí. a possibilidade que houve esse concurso, parabenizar o vereador da gestão anterior, o Carlinho, o Guinho, o Padre e a pessoa que vos fala, né? Porque foi muito conturbado e, nossa, foi uma briga danada, uns queriam, outros não queriam, e bagunçava de lá, era contra, até que a gente chegou a uma conclusão que o concurso é o melhor meio de admitir, né, os melhores. Então, por isso que foi feito o concurso público. Lembrar que também o concurso de 2011, a legislatura passada revalidou ele, né, e sugeri que já também, após as eleições do pleito, em novembro, né, independente de quem eleito ou não, viu, Brasil, a gente pediu para revalidar esse concurso. Porque o concurso, gente, quando ele é feito, gera muita despesa. Tem que contratar auditoria, tem que contratar firma. Eu lembro que esse de 2016 foi contratado uma empresa, entraram na justiça, embargaram a empresa até que, né, se chegou a um acordo. E para encerrar, nós vamos dar só um exemplo aqui. É justa, né, a manifestação da como a Cátia disse, através do advogado, parece que outras agremiações políticas entraram contra essa questão da PPP. Eu vou dar só um exemplo. Quando a gente, né, quando a gente quer fazer a ação, então, o exemplo clássico é lá na Vila Promessa. A gente está vendo, né, contra a PPP, eu não sei que meio que vai fazer, porque está esburacada a cidade. Aonde vai arrumar dinheiro para arrumar isso aí, eu não sei. Então vai ter o Lizinho, como ele criou uma alternativa, né, ele foi criativo com isso, nós vamos ter que arrumar um outro meio para suprir isso aí, para a cidade está, a gente entende, mas a cidade está esburacada. O exemplo que eu dei lá da Vila Promessa foi isso, na gestão anterior, foram lá nesse passeião de... Fizeram pressão, levou máquina, trator, e rebenta, tem tudo foto, tudo filmado. E não teve ação nenhuma. Agora está lá, ó. O Luizinho criou um meio, e aí todo mundo criticou a contrapartida, né, Fabinho? Né, o João Carlos, aqui da os nove vereadores que apoiamos, Padre Vademilson, Dominguinho, Guinho, vereador do Busfala, Tadeu, João Carlos, Frauzino, o Carlinho e o Fábio. Está lá. Está fazendo o conselhão, já está feito. Vai pôr a academia, vai pôr o parquinho e vai reformar a quadra. Eu lembro certinho as fotos aqui. Foram lá, meteram máquina e arranca toque, põe toque, clicando aqui. Ficou por isso mesmo. Agora está lá o serviço. Eu não gosto de falar isso, mas bom, aí parece que a época foi constatado isso mesmo. Uma rua lá que nós fizemos lá uma pesquisa, nos 8 anos de vereador, passou 13 carros até hoje. Conseguiu pôr 3 tartarugas num pedacinho de rua lá que não passa nem. Obrigado, meu presidente.
Concedo a palavra ao vereador José Carlos de Moraes.
Boa noite. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos presentes, Jairão aí. A todos que estão nos ouvindo aí, eu gostaria de cobrar o prefeito Luiz, mais uma vez, já pedimos para ele, que mandasse, como a Yolanda está aqui, e o Cid sempre está aqui também, uma pessoa de cada secretaria, para que levasse as nossas indicações, porque as pessoas acham que o vereador, ele tem força, nas indicações, e são muitos raros setores que aceitam essa indicação e faz, né, o pedido que a população faz. Muitas delas, acho que são arquivadas, nem chega no secretário, muitas delas não acontece isso. Eu vou citar um exemplo, que as pessoas acham que nós temos força. Há 7 anos atrás, eu fiz 2 indicações no Jardim São Carlos, próximo à minha casa, e as pessoas me cobram até hoje. Até hoje o rapaz pintou, mas não fez. Uma faixa elevada ou a lombada próxima à Escola Zinica, na Rua de Cima, na Alberto de Oliveira. E mais para frente um pouquinho, descendo o trevinho de Gerson Carlos na Humberto de Oliveira, um quebra-mola. Vai fazer quase 8 anos. Eu, como vereador, não consegui. Então, as pessoas nos cobram isso. E a gente fala que nós não somos atendidos. Né? Nós não temos tanta força como as pessoas pensam. Eu gostaria de pedir o Checo um pouquinho de atenção com relação ao governador Valadares, que há muitos buracos ali, para que ele dê uma atenção o mais rápido possível. Gostaria também de estar salientando aqui que algumas pessoas acham que os vereadores não saem na cidade, não vai ali, não vai aqui. Eu, se for mostrar o celular da Yolanda, né, não, quantos tapa buracos, não sei, quantos tapa buraco, quantas ruas da cidade eu te mando, né, para a gente tapar o buraco. Então, as pessoas acham que elas têm que ver a gente na rua. E a maioria das vezes eu vou, às vezes, os vereadores vai na rua, nas ruas da cidade, e a gente não encontra ninguém. As pessoas estão trabalhando. Né? As pessoas não ficam o dia inteiro na janela, olhando quem passa, quem vai. Né? Então, as pessoas não são obrigadas a ver a gente. Nós estamos lá, sim, vendo no dia a dia, as pessoas ligam, passam o endereço, nós vamos atrás. Nós trabalhamos, sim. Então, muitas pessoas acham que tem que ver a gente para a gente trabalhar. Essa é uma das reivindicações que nós mais queremos que aconteça, Luizinho. Que sejam, você disse que ia mandar para cá, pelo menos nesse resto de ano, mandar para cá algumas pessoas da secretaria, pode revezar, porque seria interessante que cada uma delas levaria, né, para o seu secretário, o próprio secretário estaria aqui, eles iam levar as nossas indicações e tenho certeza que muitas das nossas indicações seriam atendidas. Isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Reginaldo Clauzinho.
Senhor presidente, colegas vereadores, boa noite. Boa noite ao público presente, àqueles que nos assistem através da internet. Senhor presidente, queria aproveitar, né, o gancho aqui que o novo vereador Batata mencionou sobre a questão de enchentes, né, dando um exemplo das tragédias em Belo Horizonte, na região de Belo Horizonte, até no Espírito Santo mesmo. E também o vereador Valdemar, quando menciona que as pessoas vivem, né? Graças a Deus, é uma porcentagem, não são todos, mas uma porcentagem que vive por conta apenas de criticar, né? Tem seus motivos, lógico, mas muitas das vezes exageram, porque não tem o verdadeiro conhecimento se o vereador realmente foi lá e cumpriu com o seu papel, está fazendo o seu papel. Eu, inclusive, fiz um questionamento, na verdade, fiz um post de reflexão hoje sobre uma cobrança que eu recebi no privado de moradores do bairro Vila Teixeira, até moradores que estavam ontem à noite tentando atravessar na Avenida José Paulino da Costa, que dá acesso ao nosso trevo, à Universidade de Unifenas, e o pessoal começou a reclamar e me cobrar, né, do porquê de ontem aquela rua tá fechada, estava tendo festa, e eu, na verdade, eu nem sabia, não tinha conhecimento disso, né, que o pessoal deixou lá o local tudo sujo, né, tiraram fotos, me mandaram, nem foi eu que fui lá. E aí, resolvi fazer uma reflexão onde a gente não pode fugir da nossa responsabilidade, que nós, representantes do poder público, temos a nossa parcela de culpa mesmo, pela cidade estar suja, tá? Porém, as pessoas ainda, muitos não conseguem identificar qual é a atribuição do vereador e qual é a do executivo, até onde o vereador pode chegar. Para muitos, o vereador, ele não tapa o buraco porque ele não quer. Ele não poda uma árvore porque ele não quer. Né? Não tem varredor na rua, né, de determinado cidadão, é porque o vereador é culpado, a responsabilidade é dele, ele que não põe. Então as pessoas não entendem que o vereador não tem o papel de executar. Quem tem que colocar o varredor na rua, quem tem que fazer os processos aí de zeladoria, que inclusive é relacionada a essa PPP, que agora está travada, né, judicialmente, e agora eu não vejo mesmo nenhum caminho para que esses buracos possam ser tapados na cidade, que esses asfaltos possam ser, aos poucos, né, recuperados. Não vejo também mais uma possibilidade da gente conseguir ter uma melhoria na limpeza pública, agora com esse travamento da PPP. Eu já quero deixar bem claro, cidadão ofenense, que vou continuar fazendo o meu papel, vou estar encaminhando ao executivo, né, igual foi mencionado aqui a Yolanda, que é uma das representantes da Secretaria de Obras que nós temos, que participa das reuniões, está aqui ouvindo, né, os anseios da população, que é trazido através desses vereadores. Né. Vou continuar fazendo, nós vamos continuar mandando para os nossos secretários as demandas, porém, vai ficar no papel. Eu acredito que não vai sair do papel, porque a prefeitura, até hoje, nesses 3 anos, vem trazendo, demonstrando dificuldades. Agora que eu vejo que realmente nós vamos chegar no fundo do poço. Tá? Então, o papel do cidadão, o papel do vereador, na verdade, é esse. Nós levamos a demanda para o executivo. Nós não executamos. Se o prefeito, o secretário, não cumpre com aquela demanda que a gente encaminhou, infelizmente, o vereador não tem nenhuma outra alternativa. O vereador, ele tem um limite, ele vai até certo ponto. Dali para frente, ele não consegue caminhar mais. Cabe ao prefeito e cabe aos seus secretários a irem lá e atenderem o nosso pedido, o pedido do cidadão. E aí, né, muitas pessoas não chegam, não procuram, não, né, vêm conversar com a gente, não vêm tirar suas dúvidas, né, ficam acreditando em tudo que é postado na rede social. Acha que, né, todos que estamos aqui, nós não temos compromisso. Acha que, certo, o meu bairro está perfeito, meu bairro está super limpo, não tem buraco. Fica complicado. Eu sofro o que o cidadão ofenense sofre. Se não está dando certo determinada coisa, não está dando certo para mim também. Não está dando certo para a minha família. É simples. Eu pago a taxa de esgoto da Copasa igualzinho todo mundo, taxa de iluminação pública. Sempre paguei. Paguei antes de estar vereador, estou pagando agora. Mas, às vezes, na cabeça de algumas pessoas ainda pensa de certo que a gente é isento de pagar, né, a CEMIG, pagar a Copasa. Eu ainda não ouvi, né, ainda não escreveram na minha rede social, mas o que falta é só isso. Porque falar que a gente está tirando vantagem, falar que a Copasa está pagando os vereadores, que nós estamos recebendo por causa que nós estamos deixando a taxa de esgoto, não entenderam até agora que nós não tiramos a taxa de esgoto da cidade. Isso daí já foi tentado, foi feito projeto de lei, foi sancionado, o judiciário barrou, já cansamos de falar isso aqui, mas parece que não entra na cabeça de muitas pessoas. Né? Mas a gente vai continuar tentando. Né? Mesmo que o desgaste, né, para as pessoas, que para alguns a gente não está representando, que a gente não significa nada, a gente ouve tudo isso, a gente vai continuar aqui até o final do mandato. Todos têm o direito de escolha, de fazer as renovações. Fala-se tanto em renovações na rede social. Né? Eu torço por bem da minha cidade. Independente se eu estiver aqui ou não. Não me interessa. Às vezes você faz uma postagem, você comenta alguma coisa, a pessoa posta lá. Está chegando a eleição, agora eles aparecem. É o primeiro comentário que a pessoa fez na minha rede social, primeira vez que ela apareceu lá. Ou seja, desde janeiro de 2017, ela nunca foi lá na minha rede social, nunca viu nada. Chega lá e fala uma besteira dessa, como se eu estivesse preocupado com a eleição. Estou ficando até branco de tão preocupado que eu estou com a eleição. Né? Eu quero é que as coisas caminhem, que as coisas deem certo. Eu não sou desses idiotas que fica aí, ganhou o partido da direita, então eu vou torcer contra. Ganhou o partido da esquerda, então da direita eu vou torcer contra. Eu não sou desses idiotas, não. Não interessa, eu quero que chegue aqui alguém e cumpra com o seu papel. Vou ficar feliz. Tanto é, tanta coisa, tanta besteira que se fala de vereador, de achar que o vereador está tirando vantagem, que o vereador é corrupto, é isso, é aquilo. Eu estou entrando aqui e quero pedir encarecidamente a atenção dos meus colegas vereadores com o projeto de lei, justamente para que a gente possa trazer um pouco mais de transparência nos processos licitatórios da administração pública do município, tanto da prefeitura como da Câmara, para que a gente possa ter esses processos licitatórios agora em sistema online, ao vivo, para que as pessoas possam acompanhar todo esse processo, desde o momento das entregas, né, das propostas, para que a gente tenha um pouco menos, né, de responsabilidade, de todo mundo achar que vereador participa muitas das vezes de processo de licitação, que vereador indica, que vereador tira alguma vantagem. Está certo que não existe uma mágica, não existe uma solução. Eu quero que alguém me traga uma solução para conseguir tirar a corrupção desse país através de processo licitatório. Eu quero que alguém traga para mim essa mágica. Eu ainda não consegui descobrir. Infelizmente, esses problemas que a gente vê no Brasil aí, a maioria está envolvido nessas questões de negociatas de empresa. Às vezes não tem nem participação do político, é as próprias empresas que fazem a negociata entre elas. Vêm os três empresários, já vem com a articulação tudo pronta, já sabe qual que vai dar a proposta mais baixa, os dois que vai pôr as outras duas propostas mais altas, só que essa proposta mais baixa, ela já tem um valor suficiente para poder pagar os outros dois, que vai perder o processo licitatório. É assim que funciona. E como é que eu vou conseguir segurar e barrar uma situação dessa? Não existe fórmula para isso. Não existe. Agora, eu quero, através desse projeto, levar transparência para as pessoas. Do mesmo jeito que nós temos aqui, a Câmara hoje está dando exemplo. A Câmara hoje, a sessão da Câmara é monitorada, né? É ao vivo, ela é acessada online. Então, o processo licitatório também... No projeto, o objetivo é esse, que as pessoas acessem online. Se elas não tiverem condições de acessar online, que ela possa ir lá no site da prefeitura ou da Câmara e assistir depois, posteriormente. Mas que a gente possa, pelo menos, trazer um pouco mais, né, de transparência nesses processos que acontecem. Para não ficarem comprando as coisas de internet e achar que vereador está aqui para poder... Né, fazer tipo, qualquer tipo de negociata com qualquer empresário que vier participar de licitação dessa Câmara ou da Prefeitura. Então, peço atenção dos vereadores, estou entrando com esse projeto aqui. Inclusive, quero agradecer ao deputado Cleitinho, que eu tive um debate com ele para poder estar tomando conhecimento, né, sobre essa questão do projeto, do conteúdo desse projeto, e agradecer ao doutor Zé Ricardo, que me ajudou na elaboração dele, tá? E eu espero, se Deus quiser, que possa ser aprovado o mais rápido possível para a gente mostrar que nós aqui, pelo menos, vereadores, nós não estamos querendo esconder nada de ninguém dessa cidade, não, tá? Pode estar na certeza disso. Muito obrigado.
Passa a palavra ao vereador Tadeu Fernandes.
Boa noite, vereadores, vereadora Kátia, e todos presentes. Em primeiro lugar, eu não sou de ficar bajulando secretário, não, e funcionário. Não sou muito, não. Mas eu quero parabenizar o Tuca, né? O PSF lá dos Bárbara lá tava, tinha até cobra, proximidade ao PSF. E eu falei com ele imediatamente, ele foi lá e resolveu o problema, acabou de resolver. Eu queria falar para a população de Alfenas, né, que a nossa cidade está cheia de buracos, né, uma situação difícil de resolver. É uma coisa muito triste que nossa cidade está acontecendo, né? Buraco para todo lado. Até aí, tudo bem. Só que o nosso prefeito teve a solução, né, a inteligência de criar a PPP. Né? Para que criou a PPP? Justamente para resolver o problema da cidade. Né? Mas temos pessoas que não querem o bem da cidade. É contra. Tudo que é a favor do povo, tem alguns que são contra. Então, aí foi, né, a justiça, né, mandou parar a licitação. Aí, população, procura que as pessoas que votou contra a PPP, esses caras aí da internet, que ficam falando da PPP, qual é a solução? Falar que não pega é muito fácil. Vem cá, dá a solução. Então é isso aí, ó. Então a nossa cidade vai ser daí para pior que esses buracos. Sabe por quê, população? Alfenas, cidade de Alfenas, arrecada mais ou menos 8 milhões de IPTU. E a nossa folha de pagamento é 7.500 milhões. Como que vai sobrar dinheiro? Alfenas, não, todo o asfalto nosso está vencido, asfalto de 40 anos. Então tá. Então cobra deles também, população. Você é contra? Então mostra a solução. Porque vocês vai quebrar o carro de vocês, os buracos vão continuar. E a fofoca também vai continuar. Vim falar, porque eu vou impugnar. Papai, está errado. Então dá a solução. Porque o nosso povo está precisando. Ficar com mimimi é muito fácil. Eu acho que toda época de eleição é isso aí. É ciúmes para lá, ciúmes para cá. Olha para vocês verem. Os prefeitos anteriores doavam os terrenos, não tinha um centavo de contrapartida. Agora, a nossa cidade vai ser um canteiro de obras. É quadra, é TSF, é asfalto, é meio-fio, é tudo. E são contra. Então dá a solução. Eu fico muito triste com isso, sabe por quê? Porque tem umas pessoas aí no Face aí, mas que é pago para fazer covardia com a administração. Né? Se você é inteligente e condições de governar, então dá a solução. Viu, doutor Batata? É isso aí, sabe? Aí, às vezes a gente está aqui fazendo o melhor. Né? As pessoas me abordaram na rua, pediu para me explicar. O que significa, vereador Tadeu Fernandes, a PPP? Aí eu expliquei, né? A estação do asfalto, tal, tal, que a prefeitura não tem condições. Temos funcionário muito bom, mas não temos condições da cidade inteira. Ah, não é para privatizar a prefeitura, não? É claro que não, gente. Né? Aí eles fazem essa covardia para passar para as pessoas. Covardia. Então, vem aqui, mostra e dá a solução. Eu tenho que parabenizar o prefeito, sim.
vocês não estão cobrando ele e os vereadores para resolver os buracos da cidade, para resolver o assalto? Então essa PPP foi a solução. E tem pessoas que são contra, mas não é capaz de dizer, eu sou contra por isso, por isso, por isso. Ah, eu sou contra porque eu sou de outro partido. E quem se ferra é a população. Então, cobra as pessoas que é contra a PPP, fala para eles explicar. Não tem nada a ver com participar da prefeitura, é privatizar a prefeitura, não. É o asfalto. Nossa cidade ia ficar novinha o asfalto. Ia ser um tapete preto a cidade inteira. Mas por causa dessa bendita eleição, a cidade vai ficar cheia de buracos. E a prefeitura não tem dinheiro para resolver o problema. É isso aí, ó. Eu queria, terminando, presidente, eu queria que essas pessoas que são contra a PPP, vai lá e vem aqui, explica para a população. Qual que vocês preferem? Gente, as coisas que acabam, você tem que gastar. Ou você quer que a empresa faz de graça? Mas é isso aí. É uma decepção total. Eu quero mandar um recado para todos que votaram em mim. Em momento nenhum eu traí vocês. Votei a favor da PPD, sim. Mas é necessário. Aí as pessoas, coloca nós vereadores, coloca prefeito, tudo contra a população. Mas esses caras ficam escondidos atrás da cortina. Ah, eu vou jogar areia lá no ventilador, deixa ele se virar. Isso é uma covardia, isso para mim não é administrar. Isso é levar mensagem falsa para a população. Mas se Deus quiser, isso aí vai ser revertido e a Alfena vai virar um tapete preto, se Deus quiser. Obrigado, presidente.
Passa a palavra ao vereador Wagner Tarcísio de Moraes.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, o público presente. Senhor presidente, eu vou falar, primeiramente, a respeito da indicação que eu fiz para regulamentar os aplicativos, até porque foi um pedido dos taxistas. Porque, do jeito que está, estou tomando um rumo que não vai ser saber quantos carros, não tem nenhum regulamento, não tem, até para a segurança das pessoas, para saberem quem ela está contratando. E tem até, eu tenho até informação que tem escritório aberto na nossa cidade de aplicativo, que é ilegal por lei, porque esse aplicativo antes de ser regulamentado não pode ter escritório. Então, por isso, eu acho que tinha que ter as mesmas exigências que tem para os taxistas, tem que ter para os aplicativos também, para que, senão, de repente, daqui um dia tem 10 mil carros no aplicativo, você vai chamar um aplicativo sem saber, sem conhecer quem que é, quando estiver cadastrado, pelo menos você sabe quem que é. Nas exigências que o município vai colocar para a pessoa poder ter o aplicativo, né, Rosendo? E senão, você já vai entrar no aplicativo, você não sabe quem está chamando, né? Então, eu acho que isso tem que ser feito em breve. Agora, com relação à APP, que o Fradeu acabou de falar, toda denúncia que chega no Tribunal de Contas, dificilmente, não mais de 90% das denúncias, eles pedem para apurar e vai apurar. Agora, se teve erro no projeto, não foi só o prefeito que errou, não. Foi o prefeito, foi o vereador, foi a assessoria da Câmara, foi a assessoria do prefeito. Parece que foi só o prefeito que errou. Agora, no mandato passado, a auditoria do prefeito Maurício Peloso ia fazer no município, foi ele que errou sozinho, porque não teve aprovação da Câmara. E o Tribunal de Contas apontou 8 erros insanados, portanto, foi anulado e não teve. Até porque a mesma auditoria que foi feita na cidade de Machado, 40 mil, que o Maurício Peloso ia fazer, que esse Paulo Henrique, que fez a denúncia e que contratou o escritório, ia pagar 257 mil. 10 vezes quase. Talvez seja por isso que foi anulado. Agora, qual o ano que não teve problema com tava o buraco na nossa cidade? Todo ano é assim. O Luizinho tentou buscar uma alternativa, igual o Tadeu mesmo disse, para resolver o problema talvez para o ano que vem não tenha esse problema. Ainda mais agora, né, Davi? Tá, parece que um ano que mais está chovendo, está vendo em Belo Horizonte, aqui na internet, hoje choveu de novo. A Yolanda acabou de falar que o serviço que foi feito hoje quase perdeu quase tudo por conta da chuva tarde, Badal. Então isso aí só tem dinheiro fora. Quanto tempo para firmar, não tem como você fazer um tapa-buraco de qualidade. O Décio Paulinho foi secretário de obra e ele sofreu muito com isso. Agora o Luizinho tentou achar uma solução. Agora, eu acho que é um prefeito que conseguiu reduzir os assaltos, os roubos comuns de rua, em 76% de 2016 a 2019. Que conseguiu reduzir em 76% os arrombamentos em comércio, relacionado a 2016 a 2019. Que conseguiu reduzir os roubos de veículos em 86% de 2016 a 2019. Eu acho que a oposição, o mínimo que ele tinha que fazer, era sentar com o prefeito, com os vereadores e tentar encontrar uma solução, não é denunciar, não, né, Tadeu? É tentar encontrar uma solução. Agora, eu acho que não é falta de dinheiro, não, Tadeu. Dinheiro para tapar o buraco tem. O problema é a burocracia. Uma empresa terceirizada, ela compra todo o material necessário para o tapa-buraco, aonde ela quiser e a hora que ela quiser, e vai comprar e vai chegar amanhã. Agora, para a prefeitura comprar, vai ter que ter uma licitação, né? Aí a firma do Batata vai ganhar, aí a da oposição vai lá e vai entrar contra e vai anular a licitação e vai demorar 2, 3 meses para frente. É assim que funciona. Então, o que o Luizinho quis foi tentar solucionar o problema mais rápido pelo fato dos assaltos nossos estarem ultrapassados, estão todos trincados, né, Daniel? Quer dizer, cada vez vai piorar cada vez mais. O assalto não apenas é um assalto velho, um assalto antigo. Se há 20 anos atrás, a mesma chuva desse ano fez com que a nossa cidade tivesse 1.000 buracos, hoje ela vai ter 10.000 buracos. Né, Tadeu? Por conta do tempo que faz que a nossa cidade recebeu esse assalto que está aí. Agora, eu acho que a oposição, inclusive o deputado que não fez nada para a nossa cidade, e o filho do prefeito, do ex-prefeito, que fez menos ainda, eu acho que eles têm que respeitar o Luizinho. Eles têm que respeitar o Luizinho só pelo que o Luizinho faz pela saúde de Alpenas, que é a coisa mais sagrada, a coisa mais importante da vida de uma pessoa. Eu costumo falar que o buraco você traz lá e desvia dele. Agora, na saúde, se você precisar e o município não te atender, você fica cego, igual muita gente ficou na gestão passada. Você morre. Porque você não tem atendimento. E isso está aí, inclui com o documento que o professor dele. Não é eu que estou falando, não. Né, Tadeu? Eu acho que nós temos que cuidar de tudo. Mas principalmente da educação, saúde e emprego. Agora, com relação às pessoas que estão aí na internet falando de vereador faz isso, faz aquilo, primeiro que igual para os nem sabe o que está falando. Eles não sabem sequer qual é o papel do vereador. Mas eu não fico triste de falar. Até porque eu acho que o político tem que acostumar. E eu tiro como exemplo, por exemplo, o que eles fizeram com o Partido dos Trabalhadores, com o Lula e com a Dilma, por exemplo. O Lula e a Dilma tirou 30 milhões de pessoas da extrema pobreza. Ele pôs 59 milhões de pobres na classe média. Sobrava emprego. Tem um vídeo do jornal da Globo falando que na época faltava mão de obra. Isso foi 2008, 2009, faltava mão de obra. De tanto emprego que tinha. Olha, tem mais da metade do país, chama o Lula de ladrão, chama a Dilma de ladrão, caçou ela, que roubou. Não sei que roubo que é esse, que em 2014 o Brasil teve a menor taxa de desemprego da história, e uma das menores do mundo, que é de 4,6. Quando o Lula foi eleito, a reserva da reserva internacional era de 20 bilhões, a Dilma deixou 389 bilhões. O Brasil era a sexta economia do mundo, a Petrobras valia 14 bilhões, hoje ela vale 103 bilhões, ela comprou o pré-sal por 60 bilhões. nos 520 anos de descobrimento do Brasil, o único período que o pobre teve o mínimo, uma mínima de dignidade de viver, de comer, que é um direito sagrado, foi no período 2003-2014. Que teve um sonho, que teve o sonho realizado de ter um carro, de ter uma moto, de ver o filho com o aparelho dentro, de ver o filho na faculdade, dos 520 anos. E o povo fala que o PT, que o Lula e a Dilma roubou. Então, por que eu vou ficar triste de um bobão que nem sabe o que está falando, fala que o vereador não faz nada? Pode falar à vontade. Quando Cristo veio na Terra, ele ressuscitou a pessoa, fazia 3 dias que estava enterrado. E o povo chamou ele de feiticeiro. Aí eu vou achar ruim de falar que eu não faço nada? Pode falar à vontade. Pode falar que, eu não, que as pessoas que me conhecem sabem do meu trabalho. Então, as pessoas que vão lá na rede social falam assim, ah, os vereadores, pior que não, eu não cita não, fala os vereadores, fala o Guinho, eu quero que fale de mim, fala que eu não faço nada. Porque as pessoas que me conhecem, reconhecem o que eu faço, porque se não reconhecesse, eu não tinha sido eleito 3 vezes. E essa é a quarta, eu fiquei suplente, ficou aqui. Né, padre? Então, eu queria dar um conselho para vocês, todos aqui que estão eleitos aqui. Não fique preocupado, não fique triste com as redes sociais. Que as pessoas que estão falando de nós lá, ou querem estar aqui, ou querem que um parente dele está, um amigo está, alguém deles, estão tem interesse de pôr aqui na próxima eleição. Então, não fique triste. Eu fico até feliz quando uma pessoa fale alguma coisa de mim, porque o Paulinho do Afonso costumava dizer, Franzino, que ninguém balança a árvore sem fruto, ninguém mata vaca dando leite e ninguém chuta cachorro morto. Então, se alguém está falando de mim, porque eu estou vivo. Estou vivo e estou aqui para a luta. E votei com a maior segurança na parceria público-privada e falo aqui que votei a favor de 99,9% dos projetos do Maurício Peloso. Inclusive, eu dei até salvar uns 2 ou 3 que já estavam perdidos, porque eu estou aqui, não é para atrapalhar o prefeito, não é para ser contra o prefeito, eu estou aqui para ser a favor da população. O dia que um vereador votar contra o prefeito doar um terreno para uma empresa, ele não está votando contra a empresa que ganha contra o prefeito, ele está votando contra o povo que trabalha, ué. Né, meu Deus? Quando a pessoa é contra o prefeito contratar lá a PT para cuidar dos buracos da cidade, ele está ajudando contra o prefeito, está sendo contra isso ou aquele, está sendo contra o povo que está reclamando dos buracos. Né, Tadeu? Eu acho que ao invés, eu sou vereador, ao invés de eu denunciar que o prefeito vai contratar uma empresa para tapar os buracos da cidade, eu tenho que fiscalizar. Se aquele valor que está cobrando, eu correr, pô. Para que eu vou? Não vou querer que o prefeito faça, eu sou contra o prefeito fazer, eu tenho que ser a favor. Né, Brasil? Eu acho que as coisas têm que funcionar desse jeito, porque existe a política, eu costumo falar, Batata. Eu até comentei com o Décio Paulinho esse dia, que você tem que ser adversário até no dia da eleição. A sua eleição você tem que governar para todos. O prefeito, o governador, o presidente tem que governar para o pobre, tem que governar para o rico, o preto, o branco, para todo mundo. Na medida do possível, você tem que atender todo mundo. Não tem esse negócio de você falar assim, ah, você não precisa, não vai fazer lá porque a pessoa não precisa, uai. Se não precisar, você não tinha pedido. E o direito é igual, é lógico que você tem que dar oportunidade para o pobre. A questão do acesso à básica, por exemplo, você tem que atender o pobre. Você não vai dar acesso à básica para rico. Agora, na questão da doação de terreno. Se você doar um terreno para uma empresa, você não está ajudando só o empresário, está ajudando o pobre, né? Que vai gerar emprego para o pobre. Como vai? Né? Tem os impostos e tem o emprego. Então, como que eu vou? Nunca votei contra a doação de terreno para ninguém. E não vou votar. Se eu ficar 100 anos aqui, seja qual prefeito for, para mandar um projeto para dar terreno para qualquer empresário, para ser o empresário maior inimigo meu, que eu voto a favor. Porque os trabalhadores não têm culpa de eu não gostar desse ou daquele. Né, Batata? Você tem que ser vereador pensando na população, não é pensando naquilo ou esse que você responde. Muito obrigado, presidente.
Presidente, só um dedinho. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Cátia, demais vereadores, público presente. Vereador Tadeu, grande parte da população é favorável à terceirização, grande parte é contra. Então, o voto do vereador, o meu voto, ele não influenciou o projeto. O projeto, ele foi aprovado com 8 votos favoráveis. Você é um dos vereadores que mais bate na Copasa. Tá? Você é o que mais bate na Copasa. E toda a PPP é assim mesmo. Alguém vai contra, alguém vai favorável. Então, ninguém pode falar do voto do outro, igual você citou, e quem foi contra, contra. A PPP não foi aprovada. A licitação, por quê? Tinha erro na licitação. Certo? Não foi porque a posição foi contra, eu não sei quem foi o doutor Paulo, fiquei sabendo hoje. Mas não é porque foi de parar com a licitação, suspender a licitação, é que não vai ter, a PPP, não. A PPP está aprovada na Câmara, não tem nada a ver com quem votou contra, não. Hein? A mesma coisa é os terrenos que estão falando aí. Da maneira que vieram os projetos, não dá para me votar. Vieram tudo de última hora, faltam 5 dias, foi mudado na hora da reunião de comissão de Constituição aqui na mesa. E a lei de doação estava com contrapartida. Eu não sei como que essa lei não foi alterada. Por que que alterar essa lei em agosto, setembro, outubro? Teve tempo para isso. Agora, tem que respeitar os votos dos vereadores. Você tem que respeitar os votos dos vereadores. O prefeito votou contra, se eu não me engano, dessas concessões. Eu não sei se foi da água, se foi do esgoto, se foi da limpeza pública. E ele foi respeitar com o voto dele. Então, nós temos que respeitar o voto dos outros vereadores, ué. Agora, nós temos um orçamento lá, ué. Se você tem 30% do orçamento, pega o dinheiro do orçamento e gasta. Dá para buraco, ué. Até resolver o problema, ué. Não é porque não passou a licitação do PPP que não vai dar para buraco, não, ué. A dificuldade é grande, o nosso asfalto é frio, nós não temos usina de asfalto quente, tá? E outra, todas as licitações que tem aí, já entra uma terceirizada, que eu acho que é mais erro, que o nobre vereador Paulzinho falou, dos erros da licitação, que os caras armam entre eles lá, acaba de fazer a licitação, a Coturno ganhou lá a Governador Valadares, a Hiper já está trabalhando lá. Então, deve ser muito bom ganhar uma licitação com a Alfenas, porque se já ganha, e já terceiriza outra empresa terminar o serviço. Então, nós temos que respeitar quem vota contra, favorável, não. Essa casa é casa de debate. Nós estamos aqui para isso, eu respeito o seu voto, o do Guinho, eu debato com o Guinho, sai daqui, conversa com o Guinho, consigo, entendeu? Respeito, por favor, vereador.
O vereador Décio, eu não citei nome de ninguém. Além de vocês, eu estava referindo mais o pessoal fora. Todo mundo fizeram a cabeça deles lá e não
existia. Gente, o povo sabe entender isso. Tem gente que está contra mim, tem gente que está favorável. Não estou pensando nisso, vereador.
Se o senhor se sentiu ofendido, eu peço desculpa. Então, que o meu objetivo não era esse.
Sobre o jeito que Vossa Excelência falou, parece que nós somos culpados aqui, né? O projeto não passou, teve 7 votos contra.
Meu objetivo era esse.
Senhor presidente.
Edson.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, povo presente, imprensa geral. Com relação à doação do terreno, ninguém é contra. Mas a forma como foi, quando não deu tempo de nada, talvez vocês saibam que tem empresa, que tem 15 dias, já fechou. Foi doar terreno para ela, já fechou a empresa. No novo estudo, foi tudo, ó. A empresa fechou. E outra, abrir a sessão, nós, quando o cara pediu 7 anos para ele passar o imóvel, o nome dele, nós fomos, quando ele pôs o vende-se lá, certo? Nós fomos contra. Voltamos a revogar uma lei. Agora, nós, vocês, a Câmara, vereador, simplesmente doou o terreno e já deu para o cara penhorar, mudando totalmente a lei de doação. Eu não concordo com isso, os outros que ganharam têm o mesmo direito? Ou só esse empresário que tem o direito? Entendeu? Então, a gente tem que respeitar o voto nosso, nós votamos da forma que a gente quer. Nós não estamos aqui para agradar ninguém. E o respeito tem que ser mútuo. A gente respeita o voto de cada um, ué. Agora, querer jogar a culpa da PPP na oposição, aí é muito fácil, né? Foi passado aqui, ué. E o dinheiro que entrou? Vai lá, tapa os buracos, ué. Antes não tinha PPP, ué. Qual cidade tem PPP por aqui? Os caras andam, ué. Agora, querer jogar a culpa em nós, vai desculpar, viu, Fernando? É uma falta de respeito muito grande com a oposição.
Vereador, qual é a empresa que achou?
Governador Valadares, ao lado do posto, lá em cima. Como é que chama a empresa lá, Odessa? Fechou, em frente do Moreninho lá que acabou com você? Do Silvinho lá. Já está fechado. Vereador, está fechada a empresa.
Não, é só teve uma desavença dele no sócio dele.
Está fechado.
Senhor presidente.
Bonzinho.
Até se isso daí realmente for confirmado, que essa empresa fechou, cabe a nós, com certeza, o processo de doação não foi concluído. Ele tem um prazo, né? Entendeu? Então, isso aí não é problema. O nosso papel é esse mesmo. É estar aqui para, se pegou algum erro, até fico grato do vereador passar essa informação, mas se aconteceu, é igualzinho aconteceu lá da empresa lá de café que a gente fez aqui, né, para poder diminuir o tempo, o cara dar a empresa para o banco, né, como garantia para poder pegar um financiamento, depois colocou a empresa à venda, nós denunciamos juntamente aqui com todos os vereadores, revogou-se a lei, então não temos problema nenhum quanto a isso. E isso já fazia 6 anos que o cara tinha ganhado, né, o terreno da prefeitura. Então até é bom a gente saber. Agora, o vereador Quinta está falando que não fechou, vamos apurar isso daí, né, para a gente não correr esse risco de errar. E eu queria aqui pedir encarecidamente, porque isso aqui já foi, inclusive, debate já, outros vereadores já cobraram a questão de lixeiras na cidade. Né? Não está tendo lixeira suficiente na nossa cidade. Muitas das vezes, quando tem, quebram, os vândalos vão lá e destroem. Mas, devido à postagem que eu fiz hoje com relação ao lixo, descarte irregular de lixo lá no Trevo, na José Paulino da Costa, muitos comentários que tiveram lá na minha postagem, alegando que não tem lixeira. Ou seja, para alguns, o motivo de se jogar lixo na rua é de não ter lixeira. Né? É lógico que eu não compactuo com essa ideia. Mas me falaram tanto que a responsabilidade, que a culpa é minha, que a culpa é nossa, dos vereadores, que eu estou aqui mais uma vez implorando o prefeito para que possa fazer algo com relação às lixeiras da nossa cidade. Tá? E eu peço uma atenção especial lá para a região da José Paulino da Costa, próximo do Trevo, porque eu tenho certeza que se isso acontecer, se tiver as lixeiras lá, não vai ter lixo mais jogado no chão, né, por parte dos usuários lá que vão festejar, né, em algum determinado dia. Eu tenho absoluta certeza disso. Então eu peço, ponha lixo lá no Trevo, na José Paulino da Costa, pelo amor de Deus, prefeito. Estou te implorando. Depois de ouvir ver tantos comentários sobre isso, que a culpa é nossa do poder público, que realmente é mesmo, eu, como representante do poder público, peço instalação de lixeiras para que não haja descarte irregular de lixo em via pública mais. Muito obrigado.
Prazer.
Senhor presidente.
Pela ordem, Valdemilson.
Só gostaria, né, boa noite, você, presidente, todos os nossos vereadores, todos presentes. Acho importante esclarecer a palavra do vereador, dizendo que as coisas foram feitas de qualquer jeito, foram doadas de qualquer jeito. Isso não procede, até porque a Câmara não doa terreno para ninguém. Câmara, ela autoriza o Executivo a fazer a doação. E, antes de completar uma doação, ela tem todo um procedimento. Nenhum empresário desse que for recebido, ele não vai ter o terreno na mão para ele usar, enquanto ele não cumprir tudo aquilo que prescreve isso. E nós somos muito cuidadosos. O jurídico da Câmara, o jurídico da Prefeitura, trabalhou demais em todos os projetos
para que não acontecesse falhas como estão colocando. Então, não tem como você dizer que a empresa fechou e ganhou o terreno. Isso é mentira. Porque ela não ganhou. Ela está, a Câmara autorizou que ela possível receber algo de benefício. Se ela não está acontecendo, ela não recebeu. Então, isso não é algo mágico, que parte mágica, que passou aqui pela Câmara, o cara automaticamente já tem um terreno e faz o que ele quer com o terreno. As coisas não funcionam dessa forma. A Câmara autoriza o executivo faz isso para chegar a registrar no cartório, para cumprir todos os procedimentos. E dentro desse projeto, como foi bem colocado aqui, todos tinham contrapartida. Então, enquanto a contrapartida não existir, ele não tem o terreno. Então, não existe essa possibilidade de dizer que a empresa fechou e ganhou o terreno. Isso não procede, isso não é impossível. Ele pode ter passado por essa casa, mas ele não teve o terreno, ele não faz parte do terreno de nenhuma empresa, ele não teve no seu orçamento. E a única exceção que aconteceu, foi colocado, não foi doação, foi o processo licitatório que aconteceu e foi preciso corrigir várias vezes do processo terreno licitatório, que é porque a empresa ganhou, a WD ganhou o processo licitatório, que foi feito isso, não foi feito em forma de doação. E foi corrigido, e nós tivemos aqui sexta-feira passada, o Vanderlei, né, recebendo, e mais uma vez a gente talvez falou ozinho, todos aqueles que estiveram presentes, e ele veio aqui e agradeceu os vereadores que participaram, que apoiaram e salvaram a empresa WD de ir em bola de Alfenas. Então, isso sim é política correta. Isso sim é ação correta. 200 famílias beneficiadas, 200 famílias com emprego. Isso sim vale a pena e a gente trabalha. Volto a dizer, a gente é feliz demais de ter atuado, estar aqui várias reuniões, vários dias inteiros e várias reuniões extraordinárias foram feitas para salvar o emprego de 200 famílias. Isso não tem preço para mim.
Senhor presidente, por favor.
Cátia, vai entrar.
Bom, olha só, gente. Primeiro, todo mundo falou mais, eu também tenho que falar. Eu li. A questão é o seguinte, em relação a PPP, talvez esteja havendo um equívoco, porque trata-se de uma suspensão. O judiciário suspendeu a PPP porque enxergou que no processo licitatório estava havendo direcionamento. Então, quem não leu, quem não viu, quem não teve a curiosidade de ir lá porque é público e ver, então que veja. Então, a culpa agora é do judiciário e a culpa é de quem votou contra a PPP, porque os buracos estão enormes, a cidade vai entrar dentro do buraco. Ah, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, ninguém sai de suas casas para vir aqui e escutar umas coisas dessas. É um absurdo, é um absurdo. Uma coisa é o projeto de lei ter passado nessa casa, ter sido aprovado e ter voto contra. E ter voto contra. Isso é uma coisa. Nós votamos contra por não concordar, não é com parceria privada, não, no poder público, junto ao poder público, não. Não, não é por isso, não. Mas é 360 milhões num contrato de 30 anos. É brincadeira um negócio desse. Então, são coisas diferentes. São coisas diferentes. E outra coisa, presidente, em relação às doações do terreno, acho que o padre está equivocado. Sabe por quê, padre? Se o senhor pedir os processos legislativos que dizem respeito sobre as doações com contrapartida, o senhor vai ver que nem concluído eles estão. Sabe por quê? Foram mais de 50, meu caro. Mais de 50 doações em reuniões extraordinárias, das quais era recesso parlamentar, que não é ilegal. Agora, o senhor dizer que foi tudo dentro do tempo, tudo dentro, todo mundo teve tempo para poder estudar, para poder ir atrás dos empresários, nós não conseguimos ir nem atrás de 12 empresários, nós só conseguimos falar com 10. Então, padre, isso contradiz com o que o senhor acabou de falar sobre o nobre colega Edson, que ele estava mentindo. Ele não está mentindo, não. Foi sim, tudo muito corrido. Foi muito corrido. Ninguém é contra. Eu não sou contra a doação de terreno para empresário, até porque está lá no Código Civil, isso é legal. Agora, eu sou contra doação para empresário, do qual a contrapartida é dinheiro. Eu nunca vi isso na minha vida. Isso é contrato de compra e venda. Isso não é doação, não. Então, por favor, respeitem quem pensa diferente de vocês. Por que nós três temos que respeitar o que vocês todos falam e vocês não podem respeitar o que a gente fala? Que isso, gente? Nós somos diferentes. Ótimo. Cada um vota como a sua consciência acredita, com o que estudou, com o que sabe, com o que vai atrás. Por favor, nós estamos no final do mandato. Então, eu falar assim que eu quero respeito já virou uma coisa idiota. E eu não estou a fim de perder meu tempo. Né? Mas, assim, pelo amor de Deus, tem que respeitar quem pensa diferente de vocês. Muito obrigada, viu, senhor presidente?
Senhor presidente, Rodrigo, eu não sei se eu estou falando grego, se eu estou falando aramaico, hebraico, porque, olha, eu não faltei com respeito à nobre vereadora, até porque nem citei o nome dela. E nem citei também votação. Não falei quem votou a favor, quem votou contra. Nós estamos falando, eu falei a questão da resposta que esteve aqui, que o vereador disse que a pessoa que recebeu o terreno e a empresa não existe mais. Expliquei que a pessoa não recebeu o terreno. Passou uma autorização para a Câmara da possibilidade de receber o terreno. Se ela não existe mais, morreu o projeto. Então não existe essa irregularidade, que fica a impressão, e quando fala desse jeito, a população vai achar que a pessoa recebeu o terreno, vai vender o terreno para ele e vai enganou a Câmara. Isso não é verdade. Então houve um trâmite aqui e votação assim. Agora, o que eu disse e repito, nós todos nos precavemos, todos os projetos têm todas as preocupações da legalidade e do cuidado de cada um. Ninguém saiu com o terreno aqui pronto e acabou. Não, tudo tem responsabilidade, tudo tem coisas. E volta, a contrapartida que vocês questionam é direito de vocês questionar. E eu acho que não é falta de respeito nenhum deixar questionar isso, porque é algo que eu acho muito benéfico. E eu não consigo, volto a dizer, já disse isso, eu não consigo entender que desvantagem tem o público, onde eu dou um terreno sem exigir nada, aí é bonito, aí pode. Quando eu dou um terreno e exijo algo em troca, está ruim. Então isso eu não entendo, mas não faltei o respeito, e eu não voltei, nesse momento eu não faltei respeito a ninguém, porque nesses meus 7 anos de mandato, eu nunca usei que palavrão, nem aqui, nem na rede social, eu não estou ofendendo ninguém publicamente, nem muito menos aqui dentro da Câmara. São as pessoas que mais respeitam os colegas, e sou eu, não uso a palavra para faltar respeito de ninguém em momento algum. Eu estou questionando isso e não voltei nem disso na questão disso. Usei a palavra do empresário que veio aqui agradecer e participou e agradecer aos vereadores por ter salvado o emprego e deixado a empresa aqui. Isso sim, e ele citou claramente os 9 vereadores que tiveram a presente e votado, que graças à ação dos vereadores, a empresa está em apenas. Porque se não fosse essa ação, a empresa tinha ido embora. Isso não é faltar respeito a ninguém, não.
Antônio Pernas.
Senhor presidente, eu vou dar só colaborar com a manifestação do novo colega Flauzino, mas vamos dar só uma pitadinha nesse negócio de doação de novo, aí, só para a gente esclarecer. Na gestão anterior, houve várias doações, eu fui contra todas. A que eu votei a favor foi da doação de terreno para a Aliança Misericórdia, nós ainda socorremos, que eles queriam montar uma casa de passagem para dependente químico do lado de uma creche e de um posto de saúde. Essa foi. Mudei de posição? Não. Só que agora trouxe um elemento novo, problemas antigos de Alfenas, que com a contrapartida está resolvendo. Isso me fez mudar. Frozeno, nós vamos ver, olha isso aí, eu tenho debatido demais aqui, o excesso de leis nessa casa que não são cumpridas. Né?
ao longo, aí eu venho até, inclusive tem dois projetos entrando aí, questão do ponto de ônibus, né, que vai, já existe uma que menciona o ponto de ônibus e menciona a lixeira. Por que não aproveitar? Na hora que chegar nessa casa aqui, na hora que chegar em discussão, eu vou pedir, vou ser contra os dois se não unificar a lei. Ela permite que o empresário, através de licitação, ele explore o banco. Né? No governo passado, estava dando banco lá, né, a torto de direito na praça lá, sem licitação nem nada. Nós vimos isso aí. Para não complicar o governo passado, a gente propôs uma lei para regulamentar. Banco, lixeira, placa de rua. Né? Por que que não? O empresário vai lá, tem lei para isso, gente. Tá? Esse é um ponto. Quer dizer, está vindo duas leis aí que ela vai ser mais burocracia, né? Burocracia e burocracia para casa. E tem uma outra lei também relacionada à questão lixo de festa, principalmente de festa. Se eu não me engano, o autor foi o Paulinho do Assolto, né, Guim? Que quando concede o alvará, né, aí está a falta de fiscalização. Né? Vem cá, concede o alvará. Não é isso? Ou está fazendo essa festa torto direito lá? Lá tem bar, vai, então está anarquia. Fiscalizou, tem um alvará, a lei obriga que a empresa retire a sujeira. Hein? Tem essa lei. Vai, ela tem conta do alvará, não estão respeitando o alvará, inclusive eu nem sei como que esse alvará é concedido, né? Eu acho que é olha na cara, fala assim, nós vinha era o Carnal Kenas, né? Opa, você é gente boa, R$1.000. Né? Não respeitava o número de gente que entra. Tem que ter uma catraca, tem que saber o fluxo de gente para entrar lá dentro. E você colabora com o bombeiro, colabora com excesso, né, de gente, de repente acontece um acidente aí, é tudo feito no tapa. Olhou para a cara, é gente boa, é amigo do, né, do fulano, ciclano, beltrano. Né? Se existe o alvará, a fiscalização, vai lá e vem, então, ué. Se não for, mete multa na empresa, ué. Proíbe ela de realizar outros eventos, você não fica aqui, né? Vai dar, né, Valdir, mais uma função para o município que não é dela, existe a lei, ué, é dela. O dela é fiscalizar a retirada da sujeira. Eu vi isso, só postagem, é um absurdo, né? E é na porta de Alfenas, né? É na porta da nossa casa. É o que eu falei antes aqui, ó, é na porta de uma das maiores universidades respeitadas do mundo, né? Que é a Unifenas. Na porta do trevo bonito, né? É igual antigamente, tomar banho de bacia, né? Só lava a mão, o pé e a cara, o resto deixa, né? Tá fazendo um trevo bonito e deixa uma sujeira dentro lá por falta de fiscalização. Só isso, presidente.
Presidente, só rapidinho, eu quero, né, devido à fala da vereadora, eu faço das palavras do padre a minha. E em nenhum momento aqui também, os três vereadores, não questionei a questão do voto dos senhores, tá? E tem que ficar bem claro aqui, porque como falou que tem que respeitar a nossa opinião, eu também não envolvo com essa questão, cada um que tenha, né, o seu posicionamento da forma que bem entender.
Presidente.
Sim. Eu já falei na oportunidade, quando essa casa estava cheio, não pelas pessoas interessadas, que eles jogaram o cachorro no mato, fugiram, chegaram na porta e voltou, né? Os que convidaram as pessoas para vir aqui na Câmara naquele dia para falar de um projeto que já tinha sido aprovado, não veio. Então, eu quero dar os parabéns para a Helena, que era uma mulher, ela convidou e veio. Mas os homens convidou, não veio não. Nem jornalista, nem candidato a prefeito, nem executado, não veio não. A Ana Helena veio e quero dar os parabéns pela coragem dela. Eu já tinha falado aquele dia, vou repetir. Os 360 milhões é muito dinheiro. Mas em 30 anos, é 5% de 9 bilhões. E o prefeito, se algum deles, dos presidentes, foi eleito, ele é obrigado a gastar 5%. Seu projeto fala em até 5%. Se ele quiser gastar menos de 0,5%, é problema dele. Ele vai usar se ele quiser. Se o Luizinho for reeleito, e ele achar viável gastar os 5%, ele vai gastar. Agora, se ele não for eleito, e um outro desse que está preocupado achar que não deve gastar, é só ele não gastar. Ué. Muito obrigado.
Agora, quando fala que o erro foi da licitação porque estava direcionando, se essas pessoas que fez a denúncia estivessem preocupadas com a cidade, onde veio fazer a denúncia, devia apontar esse erro para o prefeito, isso aí, ó. Vamos consertar. Igual o Batata mesmo disse aqui, que quando essa casa aprovou o projeto para doar um terreno para a Aliança Misericórdia, para a construção de um abrigo para dependentes químicos, e do lado de uma creche, talvez se eu quisesse denunciar, porque eu votei contra, o Batata votou parece, o Paulinho da Sorte, o Raquim, o projeto não passou, mas se eu quisesse denunciar no Ministério Público, falando do perigo para as crianças, com certeza, talvez esse projeto ia ser, no mínimo, questionado. Mas não fiz isso, não. No outro dia de manhã, eu liguei para o Maurício Veloso. Olha, Maurício Veloso, o projeto foi isso, eu votei contra por isso, por isso, por isso. E o senhor pode pedir um levantamento aí para o senhor saber que todas, ou 90%, mais de 90% das casas dependentes tinham que ser retiradas da cidade, na zona rural. Ele questionou comigo se eu sabia de algum terreno, e eu falei que tinha lá para onde era reciclagem. Ele me agradeceu, enviou, retirou o projeto, mandou outro projeto e não votou a favor, não foi, doutor? O terreno está lá, não construíram, mas que o projeto foi aprovado. O meu voto foi e está aí nos altos dessa casa aí, para quem quiser ver. Ou seja, eu não quis atrapalhar o projeto dele, eu ajudei. E tem prova disso. Eu votei contra quando era para fazer perto da creche dos Angelinos e votei a favor quando foi para ser perto da reciclagem. Muito obrigado.
Iniciemos a ordem do dia. Solicito a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que por gentileza faça a leitura dos projetos a serem apresentados, bem como dos pareceres das comissões permanentes.
Mensagem número 13, de 28 de janeiro de 2020, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando mensagem modificativa ao projeto de lei preconizado pela mensagem número 9 de 2020, que autoriza desafetação e afetação de áreas públicas, alienação e da outras providências. Projeto de iniciativa do Legislativo. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, que concede título de honra ao mérito à senhora Carmen Romana Esteves Rocha. Projeto de lei que autoriza, do vereador Reginaldo Aparecido Flauzino, que dispõe sobre a transmissão em tempo real dos processos licitatórios realizados pelo Poder Público e da outras providências. Leitura de pareceres. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei número 8, de autoria do Executivo Municipal, que institui a Semana Municipal de Ações Voltadas à Consciência Negra nas escolas públicas e privadas localizadas no município de Alfenas. A proposição tem como objetivo a instituição no âmbito do município de Alfenas da Semana Municipal de Ações Voltadas à Consciência Negra nas escolas públicas e privadas localizadas no município de Alfenas. O chefe executivo pretende, com essa proposição, permitir que haja conscientização e o reconhecimento acerca da contribuição da população negra do Brasil em seus aspectos histórico, político, educativo, cultural e tecnológico, nos termos da conforme mensagem número 3, de 8 de janeiro de 2020. Dessa forma, a proposição se encontra apta para ser deliberada em plenário. Conclusão. Diante do exposto, manifestamos pela aprovação do projeto de lei número 8/2020. Sala de reuniões, 28 de janeiro de 2019. Valdemilson Gustavo Bassotto, presidente. Wagner Tarcísio de Moraes, relator. Décio Paulino da Costa, secretário. Projeto de lei número 4 do Executivo Municipal, que autoriza a doação de imóvel pertencente ao município de Alfenas com obrigação de fazer para fins empresariais. Empresa Norival Alves de Lima. Segundo mensagem número 175, de 18 de março de 2019, subscrita pelo senhor Luiz Antônio da Silva, chefe do Executivo, a proposição pretende obter autorização legislativa para que o município de Alfenas possa doar imóvel para promover ampliação empresarial e consequente geração de emprego e renda nos termos dos estudos técnicos. Destacamos a exceção nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei da execução orçamentária no exercício anterior. Assim, a administração pública deverá, quanto à distribuição de bens em ano eleitoral, de forma acautelatória, observar as disposições dos artigos 73 ao 78 da lei eleitoral referente às condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Conclusão. Face ao exposto, dada a manifesta ilegalidade da matéria, considerando o período eleitoral, a fim de se evitar questionamentos que poderiam ensejar a suspensão do ato, multas e até mesmo cassação do registro de candidaturas e de diplomas, nos termos da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 97, Lei das Eleições, manifestamos pela rejeição do projeto de lei nº 4/2020. Solicitamos, conforme previsão regimental, caso este parecer seja rejeitado e o citado projeto aprovado, que retorne à Comissão de Constituição, Lei e Justiça, para que lhe seja dada a redação final. Alfenas, 28 de janeiro de 2019, Valdemilson Gustavo Bassotto, presidente, Wagner Tarcísio de Moraes, relator, Décio Paulino da Costa, secretário. Projeto de Lei nº 44/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a proibição da fabricação, comercialização, manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício em Alfenas, Minas Gerais e da outras providências. Conforme justificativa à folha 03 do processo legislativo, o Brasil é o segundo maior produtor de fogos de artifício no mundo e sua prática de soltar fogos causa diversos malefícios e podem alterar de forma significativa o meio ambiente. Milhares de partículas de dióxido de carbono, CO2, são espalhadas pelo ar. O foguete libera estrôncio, uma perigosa substância tóxica e causadora de incêndios. Causa forte poluição sonora, 120 decibéis, limiar da dor. Assusta aves, cães, gatos e outros animais que mudam seus comportamentos, alterando sua rotina e muitas vezes provocando a migração e, em outros casos, a morte. Também, seus estampidos prejudicam a população idosa e crianças que assustam e têm sua saúde colocada em risco. Outro ponto crítico é que o material utilizado para fazer os fogos é dificilmente reciclável e essas substâncias tóxicas dificultam o processo. Seu manuseio pode ser danoso à saúde. Potássio, cobre e bário, usados em muitos tipos de fogos de artifício, causam a poluição do ar quando liberados. E ainda existe o risco de partes não acionadas dos explosivos entrarem em combustão durante a reciclagem. Por isso, as empresas recicladoras não recebem fogos de artifício. Ademais, o alto índice de acidentes provocados pelos fogos de artifício é um fator a ser considerado. Ingerência na competência do Executivo interferindo em questões atinentes à administração pública são procedentes. TJ de São Paulo, direta de inconstitucionalidade. Diante disso, apresentamos as emendas a seguir para o aprimoramento da proposição. Conclusão. Pelo exposto, manifestamos pela aprovação do projeto de lei número 44/2019, contudo, sugerimos as emendas abaixo transcritas. Primeira emenda modificativa. O artigo 1º do projeto de lei 44/2019 passará a vigir com a seguinte redação. Artigo 1º. Ficam proibidos o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de efeito sonoro no município de Alfenas, nas formas que menciono. Emenda modificativa, emenda supressiva, emenda modificativa. Artigo 3º. A fiscalização dos dispositivos constantes dessa lei e a aplicação da multa decorrente da infração ficarão a cargo dos órgãos competentes da administração pública municipal, Polícia Militar e Polícia Civil. Sala de reuniões, 5 de janeiro de 2019. Valdemilson Gustavo Bassotto, presidente. Wagner Cassis de Moraes, relator. Décio Paulino da Costa, secretário.
Discussão e votação de proposições. Discussão e votação em único turno. Emendas. Emendas de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei nº 44/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a proibição da fabricação, comercialização, manuseio, utilização, queima, estrutura. Oi? Perdão, aqui, de autoria do vereador Reginaldo Plauzino. E dispõe sobre a proibição, fabricação, comercialização, manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício em Alfenas, Minas Gerais e da outras providências. Emenda modificativa. O artigo 1º do projeto de lei nº 44/2019 passará a vigir com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica proibido o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de efeito sonoro no município de Alfenas, nas formas que menciona. Está em discussão a emenda?
Senhor presidente.
Antônio Carlos.
Eu gostaria de solicitar, vista ao processo, ao projeto de lei, pelo prazo de 10 dias. Se o senhor me permite justificar o motivo
que
eu estou pedindo. Eu acredito que seja também mais um projeto polêmico. Polêmico, mas polêmico demais da conta. Eu não quero vir em enfrentamento às defensoras, né, dos animais. A gente sabe realmente o malefício que isso causa a crianças e idosos, mas eu vou tentar, e tem um lado, acredito, social e financeiro da coisa. Vou pedir uma emenda para dar um prazo maior para que os comerciantes possam se adaptar à lei, porque se não chega, aprovou, está valendo. Chega amanhã lá no fulano perto de casa, lá das caixas aqui, vamos retirar o investimento dele. Né? E a vida, e quantas pessoas vão ficar desempregadas ou vão sofrer com isso? Mencionou aí na justificativa que é o terceiro maior país do mundo. Se essa moda pegar, a gente fala tanto de emprego aqui, quantas pessoas vão ficar desempregadas? Eu, lá na frente, vou ser favorável ao projeto politicamente. Eu acredito que dentro da técnica do negócio, vem desencontro que a gente vem debatendo. Emprego, 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 emprego. Certo? Então, nós vamos fazer a emenda, se os senhores vereadores permitir, que a gente estenda o prazo. Primeiro, esse aí já teve um assunto, uma época aí, que os comerciantes estavam até escondendo, né, os que não eram legalizados, escondendo fogos lá, porque o exército estava exigindo uma licença lá. Eles investiram nessa licença. Até para estocar, quem sabe quem mexe com isso, não estoca. De qualquer jeito, não. Tem que seguir uma norma do exército para estocar. Então, nós vamos pedir um prazo maior, né, para que os comerciantes se adaptem à lei, né, que o município faça a função dele de ir lá primeiro fazer um trabalho pedagógico, explicar para eles, não é só chegar. Né, e outra, como eu acabei de mencionar anteriormente, vai ser mais uma lei.
Quer ver quem vai fiscalizar isso aí? Não tem, gente. Foi mencionado Polícia Civil, né? Falta contingente. O bandido, o traficante, eles não estão dando conta. Vai pegar quem vai soltar foguete? Hipocrisia. Hipocrisia. A Polícia Militar não está dando conta. Hipocrisia. A Guarda Municipal não está dando conta. Hipocrisia. A Prefeitura não cuida nem do lixo, ainda estão falando lá quem faz festa. Hipocrisia. Cemitério, a Prefeitura não dá conta de tomar conta. Carrapato, esparramado. Escorpião, não tem jeito, não tem recurso, não tem fiscalização. E quantas outras coisas que a gente vê, né? Vê na praça. Não é isso? Esse dia mesmo puseram lá o nada contra os meus irmãos que não tem lar, que não tem teto, fazendo barraca na praça, não tem fiscalização. A nossa praça aqui da Emílio Silveira, né? O tráfico come solto aqui, jovens ali usando droga na nossa cara, a gente não tem fiscalização. Agora, como que vai soltar um foguete? Pá! Estourou lá na Vila Teixeira. Alô, polícia, estão soltando aqui. O cidadão comum não vai lá. Ué. Aí a polícia vai deslocar. Quem já tentou o 190? Não tem BO, né? O cidadão comum, o cidadão descomum, qualquer cidadão tem que deslocar, pagar circular, ir a pé lá no parece que nem está fazendo BO mais. Outros não estão fazendo, não estão fazendo a tempo. É mais uma lei, né, que vai ter esse enfrentamento, uma lei milenar, uma ação milenar. Polícia de Reis, carnaval, jogo de futebol, alvorada, como que vai controlar isso aí? Nós vamos fazer mais uma lei que não vai ser cumprida. De tantas outras que, né, vou dizer, nessa legislatura nossa, não se cumpre. O que tem uma lei aqui do proibindo posto de gasolina em época de tiagem, usar lá a lavagem. Todo posto de gasolina lava carro. Eu tenho uma lei da né, passou a ser pública, que é o controle do desperdício de água em época de tiagem. Nunca fui atrás disso. Eu nunca vi fazer cumprir a lei. Então, aí não é a questão ir contra a lei do colega vereador. A lei é excelente. Quando ela consegue se pôr em prática. Eu, a você, sinceramente, não vai ser fácil. Eu quero ver controlar lá o bar do Tchão, lá, que é o bar mais flamenguista dos Alfenas. Né? Junta lá no bar lá 40 pessoas. Eu quero ver controlar. Eu quero ver controlar, mas não vai ser fácil. Quero ver uma chegada de reis, controlar. Quero ver Copa do Mundo, controlar. É sério mesmo, né? Não vai ser. Então, né, vamos apostar no sucesso. Eu vou, como eu posso, né, melhorar isso aí, se os colegas me permitirem, já tinha até falado com o Zé Ricardo, 10 dias para a gente tentar, pelo menos, ver o lado social, o lado econômico do cidadão que tem o comércio de lá. Ele não pode chegar, né? Pega um pequeno comerciante lá que tem lá R$500 empatado em bombinha, traque, foguete, e como é que faz? Ele vai jogar fora lá? Essa crise que está, não tem, está vendendo nada, né? Sei de restaurante aqui em Alfenas, famosíssimo, quebradinho, não está pagando funcionário. Aqui no centro da cidade, não vamos falar o nome, logicamente, né? Então, quantas coisas a gente está vendo aí, vai ser mais um entrave no bom andamento do comércio. Fogos é perigoso, tem realmente essa questão dos animais, tudo certinho. Mas vamos ver não chegar amanhã, pegar as caixas lá e falar, opa, peraí, o poder de polícia, chegar e arrancar e jogar fora. Né? Quantas coisas que a gente, né? Quantos rastinhos regulares tem aí, né? E a gente vem, nesses 8 anos, tentando, né, mediar, né, a pessoa não tem lá, por exemplo, todo o Fernando lá que é organizadinho, o Edson conhece lá, né, ele tem um churrasquinho dele na cama fria lá, tem 2 banheiros, arrumadinho, e não é que a fiscalização foi lá perturbar ele? E esses outros aí que a gente sabe aí, né, boca de porco esparramado na cidade?
Não, não estou falando dela. Quantas coisas a gente está vendo aí? Então, né, se me permitir, pelo menos nesse aspecto, a gente preservar quem tem as caixas lá. Fazer a campanha educativa, depois de explicar, né, para o comerciante o que está acontecendo, o que não está, e a questão do prazo também, pelo menos ele acaba com esse estoque lá e eu não sei, né, como que ele vai sustentar o prejuízo dele. Então, só isso, senhor presidente.
Senhor presidente. Pela ordem, Valdemilson.
Eu acho que o pedido de vista sempre é justo nesse caso. Só para explicar ao novo vereador e também a todos os presentes e ouvintes que o que o senhor falou, doutor Batata, não está mais no projeto, ele foi retirado. Pois a comissão, né, desfigurou bem esse projeto, porque buscou analisar corretamente, nós buscamos pareceres externos, analisando bastante questão jurídica, e o parecer é que a questão de fabricação e a questão do comércio, nós não podemos, enquanto município, fazer lei sobre isso. Então, não tem mais essa questão de fabricação e nem questão de comércio. Então, o comércio, ele pode, sim, comercializar. Por isso que esse é o primeiro emenda modificativo. Se eu prestar atenção, na primeira emenda modificativa, vai tirar lá em cima, fala fabricação e comercialização. Aí vem a emenda modificativa, dizendo, fica proibido o manuseio, a utilização, a pena e a sutura. Então, não tem a questão de ir lá e buscar o comércio. Não vai, o município não tem poder para fazer isso e nós não temos poder, não é constitucional nós aprovar um projeto de fazer interferência dentro do comércio. O comércio é livre constitucionalmente, então não poderíamos fazer isso. Então é mais apenas a soltura. Aí a minha questão do projeto, minha votação, eu sei e concordo com o senhor, que o senhor tem bem razão disso, da dificuldade vai ser a questão de fiscalização. Eu vejo o projeto, mas aí é uma questão educativa. A partir do momento que você coloca uma lei nesse sentido, ele serve para educar. Eu acredito que a nossa população, aos poucos, está tomando consciência disso. A lei vem dessa Câmara para ajudar dentro desse projeto, esse processo de educação, de mostrar às pessoas que um foguete, um barulho, ele é prejudicial à saúde das crianças, dos idosos, dos animais. Então, é um projeto, no meu olhar, muito mais do que a questão de proibir, de fiscalizar, de cobrar multa, é um projeto educativo. Então, acho que quando tem um projeto, ele vai levar essa discussão, ele vai dizer quando o Dominguinho soltar o foguete lá, alguém vai chegar para ele, Dominguinho, tem uma lei que não pode soltar. Nós não vamos conseguir prendê-lo, talvez, mas nós vamos orientá-lo. Então, eu acredito que é um projeto que vem para ajudar, contribuir na educação. Então, isso que o senhor está alegando, falou aí, questão dos comércios, ele não está mais no projeto. Já foi retirado, essa primeira emenda foi isso. Não tem mais aplicação, não tem mais comércio, porque seria inconstitucional nós votarmos isso. Então, a comissão de condição, com a presença do autor do projeto, da ideia do autor do projeto, foi aconselhado e foi retirado isso.
Mas eu não entendi. Então, ele pode comprar e ter lá, e pode vender? Mas o que mudou, então? Você não pode soltar o
presente?
Pela ordem aqui, Cátia, tá?
Vai, obrigada. Vejam só, o doutor Batata, eu nunca vou votar contra um pedido de vistas, embora a única vez que eu pedi vistas aqui na Câmara me foi negado, mas eu acho que é um direito. Né? Então, sou favorável ao seu pedido de vistas. Agora, em relação ao projeto em si, do vereador Flauzino, concordando com o padre, eu creio, sim, que a questão ela é educativa realmente. Concordo também com o senhor na questão do prazo para os comerciantes, né, se adaptarem à nova...
O comércio pode vender.
Vereador, segura aí a palavra, está com a vereadora aqui. Não, depois ele perde a palavra.
Deixa eu falar. A questão que a sociedade, ela se modifica. ela aprende, né? Então, eu acredito perfeitamente que as pessoas hoje em dia, elas estão mais interessadas por causa da questão animal, por causa da questão do cuidado com os idosos e com as crianças, né? Inclusive os autistas, né? A gente vê aí uma campanha todos os dias, a gente sabe como é, mas já mudou tanto que hoje em dia as pessoas, ao irem em algum tipo de festividade, seja ela religiosa, seja de qualquer outra coisa, elas estão preferindo a imagem, a luz, e não o barulho do foguete, né? Então, ao soltar um foguete, as pessoas já se ligaram nisso. Não precisa daquele barulho, né, do estampido, não precisa. A questão é a beleza que as luzes fazem no céu, né? Então, isso aí já é uma mudança da sociedade, né? A sociedade, ela se atualiza e ela já entende que, em vez do barulho, é muito melhor ver a imagem e respeitar todo mundo, né? Que, inclusive, antigamente não era se respeitado.
Cadê o Fernandes?
Presidente, muitas pessoas falam que eu não tenho freio na boca, mas nem quero ter mesmo, certo? Muitas vezes essa casa, várias ONG participavam aqui, ficava, tem que fazer uma lei para acabar com o foguete, com os fogos. Tem que fazer a lei. Parava a gente lá, quase todo dia, incentivando a gente a fazer essa lei. Né? Eu, pode falar a verdade, hoje, agora, no momento, eu tenho minhas dúvidas. Sabe por quê? Nem os responsáveis pelas ONGs não vêm cá para defender o projeto que eles tanto pediram. Cadê as ONGs? Cadê a o pessoal que vinha? Cadê? Vem sumiram? Sabe por quê? Porque foi o Frauzino, o vereador Frauzino que entrou com esse projeto. Se fosse alguém da turma de vocês, estava cheio essa câmara aqui. Tá bom? Eu que pedi desculpa pro Frauzino, viu, Frauzino? Eu também sou favorável a essa vista, sabe por quê? Porque eu vou dar oportunidade. Porque se vocês não virem aqui defender o projeto que vocês sempre pediu para mim, para o Paulinho, deve ter pedido para outros vereadores, né? Eu acho que vocês são muito covardes, vocês não querem saber de animais nenhum. Vocês querem aparecer na mídia, tá? E isso aí, ó. É todos que vêm aqui sumiram. O projeto de vocês estão aqui, ó. Cadê vocês? E não precisa me querer falar, você não está atacando, não adianta não. Vem aqui defender o projeto de vocês. Cadê os animais de vocês? Fica postando aí nas redes sociais. Ai, coitadinho. Ai, ó, meu cachorro, meu filho. Ai, cadê o veterinário de graça? Cria vergonha na cara de vocês, vem defender o que é de vocês, o que o povo sempre pede para vocês. E para de querer aparecer na mídia. É isso aí, presidente. Desculpa. Não citei o nome de ninguém. Vocês é prova.
É. Palavra? É dessa? Palavra? Aplausindo.
Senhor presidente, eu, como autor do projeto, né, eu queria até deixar bem claro aqui que não envolve a questão de hipocrisia, doutor Batata. Eu sei realmente, né, de toda a demanda, da dificuldade que a gente já tem, que nós já somos da área de segurança pública, já temos, que é muito grande, a gente realmente não dá conta. Porém, né, nós temos a prerrogativa de colocar dentro do contexto, né, essas instituições para fiscalizar, assim como existem outros projetos, tem no projeto que o padre fez com relação aos sons automotivos. Então, a gente tem que colocar. Eu estou aqui, a minha função, como a de todos, é criar projeto de lei, né? Com certeza foi muito válido, né, juntamente com a Procuradoria da Casa e os vereadores da Comissão de Constituição, verificar e retirar a questão da comercialização, né, que não compete ao município cumprir com esse papel, né, e sim manter a questão da soltura. Né, e, como foi dito aqui pela vereadora Cátia, o padre, o objetivo do projeto nada mais é do que conscientização mesmo, porque falar que vai dar conta, que vai conseguir pegar o fulano que está lá dentro do quintal dele soltando foguete, é complicado mesmo. A gente tem que ter, né, convicção disso. Nós estamos lançando uma proposta para que as pessoas possam abraçar ou não, ter consciência ou não. É igualzinho a gente falou aqui do lixo. A gente vai lá, põe um texto, o senhor mesmo viu, né, para que as pessoas possam ter consciência, para que o poder público possa também cumprir com a sua parte. Né, a gente vai na escola, o professor está lá, né, ensina um aluno que não pode jogar lixo na rua e tal, ele vai crescendo, às vezes é o pai jogando, né, e aí fica complicado você lutar contra isso, né, é um cabo de guerra que é difícil você conseguir vencer, né, mas a gente está tomando a nossa iniciativa. O vereador Tadeu bem disse aqui, o quanto nesses 3 anos vieram aqui, eles vinham direto, os protetores dos animais, vinham aqui direto, falavam, olhavam com a cara feia, xingavam, cadê? Né? Cadê? Ninguém para poder debater, ou primeiro, para vir aqui, né, internamente, sentar com os vereadores, ver o que, que poderia melhorar no projeto. Ninguém. Né? Aí, a gente precisa, nessa altura do campeonato, né, dar andamento, dar prosseguimento, né, respeito o pedido do senhor de vista, até porque eu queria até sugerir para o senhor, para que o senhor coloque uma emenda no projeto devido à sua ideia, para que seja obrigação da prefeitura fazer o processo de orientação, né, o processo de estar, né, passando para as pessoas a conscientização através de panfletagem. A ideia que o senhor deu é muito importante. Pode ser uma emenda do projeto, né, padre? Eu acredito que vai acrescentar, né, Décio? Então, tudo isso é válido, né? Eu coloquei no papel, mas a participação é de todos. Então, eu gostaria muito, se o senhor pudesse até propor isso para nós, aproveitar que vai ter essa vista, é muito importante. Como foi dito pela vereadora Cátia, então a gente quer conscientizar que mude para os fogos que emitem luz e não, né, sonoros, porque até uma criança autista, ela vai achar, né, até bonito a emissão de luz, ela vai poder participar de um momento de comemoração diferente de hoje, que se você levar uma criança autista a participar de uma comemoração, de uma festividade com fogos sonoros, ela não suporta, você vai causar transtorno, vai piorar o comportamento da criança. Então, é questão de conscientização. O ser humano, ou ele entende, ou ele, com certeza, não vai entender nunca. Ele vai arrumar problema para tudo. Né? Então, o objetivo nosso aqui, quero agradecer, né, o apoio de todos os vereadores, do pedido de vista do senhor, e eu gostaria muito que o senhor verificasse essa possibilidade da emenda no projeto.
O presidente
Antônio Carlos,
eu Flauzino, a hipocrisia, eu pus um quadro aí de várias leis, longe de o senhor é uma pessoa séria, sei que o projeto tem, mas igualzinho o som, o senhor mencionou aí, né, proíbe o som, mas vende a caixa, livre comércio, né, não é proibido, o som alto. Aí tem lá, onde eu subi, tem um tubo lá que eu não aguento ali. Ele põe atrás da caminhonete lá, arrebenta lá. Né? Vizinho teu lá. Eu vou falar pra ele ir lá pra tua casa, caixa de som. Então, vai proibir a venda do... É isso que eu tô dizendo. Você entendeu, né? É proibido o som na rua. Mas a loja pode vender. Aí vai começar um abrir com engenho, né? Não pode. Aí esse neguinho lá igualzinho é... bebida para menor, não pode, né?
aí chega essa garrafinha escondida, mocosar, aí vai ser mais outro problema, né, para já tal, eu mencionei vários órgãos da segurança pública, não dá conta, vai arrumar. Agora vai chegar lá o cidadão mocosado, vai comprar, e fica esquisito, pode vender, mas não pode soltar, pode fazer som alto, é esquisito. Mas parabéns, o projeto vai, quando eu mencionei aqui, é para tentar melhorar, né, Daniel? Mas o resto, de parabéns, como vai ser?
É ao contrário das drogas, né? É proibido vender, mas pode usar.
Mais algum vereador? É 10 dias, né, o Antônio Kerns? Está em votação o pedido de vista 10 dias proposto pelo vereador Antônio Kerns. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Continuando, o parecer da Comissão de Constituição pela rejeição do projeto. Projeto de Lei nº 4, de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a doação de imóvel pertencente ao município de Alfenas com obrigação de fazer para fins empresariais. Empresa Norival Alves de Lima. Está em discussão o parecer pela rejeição?
Senhor presidente.
É, Valdemilson.
Até eu acho que esse parecer pela rejeição, ele completa um pouquinho nessa discussão anterior sobre a questão da doação de terrenos. Quer dizer, quando a coisa é possível dentro da legalidade, foi feito. Agora, esse caso não está dentro da legalidade. Este ano não pode ser votado em um tipo de projeto por ser um ano eleitoral. Então, estamos cumprindo a lei e estamos dando, então, parecer pela rejeição por questão do ano eleitoral. Então, até para mostrar isso, até aquela discussão anterior sobre a questão da legalidade, dentro daquilo que foi possível fazer dentro da legalidade, nós fizemos, tentando fazer o melhor possível. Nesse caso, não tem como.
Está votando uma tramitação lá.
Rejeição. Algum vereador? Tem que dar o parabéns aqui para a comissão, né? Valdemilson, Décio, o vereador Guinho e o jurídico da Câmara. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Solicito a primeira secretária, a vereadora Cátia Goiatá, que por gentileza faça a leitura dos requerimentos e das moções apresentadas.
Requerimento número 004/2020, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Assunto: requeiro de Vossa Excelência, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, encaminhamento dessa proposição ao ex-chefe do Executivo, para que determine a Secretaria de Fazenda o envio a esta Casa Legislativa das seguintes informações. Primeiro, relatório da dívida flutuante consolidada do município. Relatório da dívida fundada do município. Terceiro, ambos relativos ao período de 31/6/2019 a 30/1/2020, das entidades contábeis da Prefeitura de Alfenas e do Fundo Municipal de Saúde.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 005/2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Assunto: informações sobre a empresa ganhadora da licitação da área azul.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Moções. Moção de pesar número 001/2020, de autoria do vereador Décio Paulino da Costa. Assunto: moção de pesar à família do senhor Ramon Fonseca, em decorrência de seu falecimento.
Está em discussão a moção? Em votação?
Senhor presidente.
Antônio Carlos.
Gostaria de solicitar ao novo colega Décio Paulino a inclusão do meu nome nessa moção de pesar. Sou Ramon, realmente uma pessoa maravilhosa, família muito boa. É uma perda muito triste para. Inclusive foi vereador, né? Foi vereador nessa casa.
Eu também, eu queria até falar com o Décio para incluir, porque o Ramon Fonseca e o Oswaldo Fonseca, quando eles tinham a serraria na Rua Tiradentes, foi onde eu tive o meu primeiro registro na minha carteira. Tudo isso.
No primeiro registro da carteira, em 76, quando tinha 13 anos, foi da empresa deles. Eu registrei como cobrador. Não podia, na época, porque eu tinha 13 anos só, nenhum outro serviço que não fosse cobrador. Então, o meu primeiro registro foi na empresa deles como cobrador. Eu tinha 13 anos. Então, ele pediu para que fosse incluído meu nome.
Fala no microfone, velho.
Gente, eu queria pedir para o Décio também, se fosse possível, me acrescentar, Décio. Porque no começo da minha profissão, né, como agrimensor, foi um dos primeiros serviços que eu fiz, né? Então, praticamente, ali que consolidou meu nome, né, no mercado de trabalho. Obrigado.
Autorizado, Breno? Em votação? Os vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei número 8/2020, de autoria do Executivo Municipal, que institui a Semana Municipal de Ações Voltadas à Consciência Negra nas escolas públicas e privadas, localizadas no município de Alfenas. Está em discussão o projeto? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de Lei Complementar nº 3/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal nº 1.344, de 15 de dezembro de 1975. A Lei Municipal nº 2.737, de 16 de outubro de 1995, que institui o Código Sanitário de Alfenas, e a Lei Complementar nº 18, de 18 de novembro de 2011. Está em discussão o projeto? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de Lei no Complementar número 6/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei, Lei Municipal número 2.737, de 16 de outubro de 1995, que institui o Código Sanitário de Alfenas, e a Lei Complementar número 18, de 18 de novembro de 2011. Está em discussão o projeto? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Considerações finais. Pronunciamento dos vereadores, vedado o retorno de matéria já discutida ou comentado no expediente ou na ordem do dia. Algum vereador? Convocação. Ficam os senhores vereadores convocados para a sessão solene a ser realizada no dia 7 de fevereiro de 2020, sexta-feira, às 20 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal para a solenidade de entrega de título cidadã honorária à senhora Maria Edvirges Neves Toledo. Homenageada pelo vereador Antônio Carlos da Silva, doutor Batata. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.